Boa noite, família Palmeiras. Dando início a mais uma entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira, após a vitória sobre o Grêmio aqui na Arena do Grêmio em Porto Alegre. As primeiras perguntas são do Eduardo de Menezes, da ESPN, e do Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. Abel, como você considera a vantagem conquistada hoje para buscar o título? Até a expulsão, o Palmeiras praticamente não havia sido ameaçado. Essa é a real diferença entre os dois times?
Primeiro dizer que foram duas grandes equipas que se defrontaram hoje aqui, sabendo que este jogo se decide em dois jogos, e portanto estamos na primeira parte do jogo. Neste momento estamos em vantagem, mas temos que continuar alerta, nada nos garante nada, temos que continuar focados naquilo que são as nossas tarefas individuais e coletivas dentro do jogo. É verdade que nós, na minha opinião, entramos muito bem no jogo. O primeiro lance de jogo logo é criamos logo muito perigo e metemos o nosso adversário logo em sentido. Mas o Grêmio, com boa equipa que é, também deu réplica, dividiu o jogo, procurou atacar também com a sua qualidade que tem, com os médios, a tentar os médios vir pegar no jogo no meio dos centrais para depois tentar entrar em combinações interiores ou depois poder jogar para fora para cruzamentos. Também onde o Grêmio também é forte, quer no jogo interior, quer no jogo exterior. Mas é verdade, eu acho que nós fizemos um jogo muito consistente, muito conseguido. Estou em crer que as oportunidades mais flagrantes foram as nossas. Mesmo depois de ter feito o golo, tivemos uma de Luís Adriano que não está fora de jogo. Luís Adriano está em jogo, embora o árbitro tenha marcado fora de jogo, mas parece-me que está em jogo. E depois tivemos outra também muito clara do Rony. Faltou-nos só um bocadinho isso, só um bocadinho mais calma, porque de facto eu costumo dizer que há uma zona quente, que é a zona da área, que é onde nós precisamos de ter gelo, calma, para com calma, com tranquilidade, com eficácia, empurrar a bola para dentro da baliza do nosso adversário. Infelizmente hoje só conseguimos fazer um golo. Depois, após a expulsão, o Grêmio tomou conta da posse de bola, procurou entrar por fora e por dentro. Nós conseguimos tapar o jogo interior, e o Grêmio tentou com cruzamentos, como tinha feito já lá. Acabou depois no final de ter feito um golo, se vocês se lembram lá, foi muito parecido. Eles carregaram, nós procuramos defender. Num cruzamento, a nossa marcação dentro da área não foi a melhor, e o Diego acabou por fazer golo. Hoje fomos eficazes na nossa forma de defender. E estou em crer que, para esta primeira parte do jogo, nós somos justos vencedores.
Por falar em defesa, a segunda pergunta é em relação a isso. É do Leandro Baldacchian, da Rádio Transamérica. O Palmeiras foi muito aplicado hoje na marcação e teve as melhores chances do jogo. Mais do que isso, se defendeu muito bem com um a menos. Minha pergunta é: defesa assim ganha campeonato?
Repara, eu tinha dito no último jogo, quando jogamos, que a nossa equipa era uma das melhores defesas, ou até a entrada para a última jornada éramos a melhor defesa com o Internacional. Porque eu acho que eu olho para a defesa como os pilares de uma casa. Nós, para podermos assentar o nosso jogo coletivo e o nosso jogo ofensivo, precisamos estar equilibrados, precisamos saber defender. Portanto, nós atacamos defendendo e defendemos atacando. Esta é a nossa forma de encarar os dois momentos do jogo. Mas eu não me remeto só um. Eu acho que a equipa mostrou, como disse, bons comportamentos, fomos consistentes, conseguimos sempre que possível pressionar os médios do nosso adversário. É uma equipa que tem três médios com muita mobilidade, com muita qualidade, e às vezes conseguiram desbloquear a nossa pressão foi através de dribles individuais, que aí tem a ver depois com a qualidade. Mas, como digo, fomos consistentes nesse mesmo processo. Mas realmente, onde eu acho que nós também tivemos bem, foi na forma como tivemos paciência para ligar o jogo, para encontrar os espaços, quer por dentro, quer por fora. E, como digo, que no total do jogo, nós acho que criamos mais oportunidades e fomos os justos vencedores hoje.
Pergunta do João Sundfeld, do nosso palestra. O Palmeiras fazia um jogo extremamente seguro até a expulsão do Luan. A partir daí, o time se desorganizou em alguns momentos e tomou susto do Grêmio. Como a expulsão alterou a sua estratégia e a postura do Palmeiras em campo?
São situações que acontecem no jogo. Eu já tive a oportunidade de falar com o Luai. Eu sei que os jogadores nestas circunstâncias querem proteger a bola, e ele é alto, o adversário era mais baixo, ele tentou proteger a bola para deixá-la sair. Já sei que as pessoas vão dizer que foi imprudente, mas eu fui jogador, sei como é que são estes lances, que nós queremos é nesses momentos proteger. Infelizmente, o adversário não é, é baixo, esta aqui é a grande verdade, mas eu penso que a equipa depois soube compensar com menos um. Continuamos a fechar bem o jogo interior. É verdade que o nosso adversário cruzou muitas bolas, mesmo a quantidade de cruzamentos que tivemos, tivemos a capacidade de chegar, de encurtar e bloquear esses mesmos cruzamentos. É verdade, a bola, quando há cruzamentos e a bola anda no ar na área, ela pode cair para qualquer lado, não é? E foi isso que o nosso adversário procurou no fim, um jogo um bocadinho mais tentar construir, fazer chegar o jogo às bandas, às laterais e depois cruzar. A partir dali, depois, quando a bola está na área, como aconteceu uma outra vez, a bola pinga na área, pode sobrar para o meu jogador, pode sobrar para o jogador do Grêmio, e foi isso que... Mas nós, na minha opinião, tivemos mesmo aí, tivemos consistentes. Procuramos também estar preparados para aquelas segundas bolas que entravam ali à cabeça da área. O próprio Danilo e o Menino entraram nessa condicionante, cada um poder pressionar no seu corredor com o Danilo ou o Menino em função do lado da bola, poder ajudar o Filipe Melo no centro, e acabamos por ser consistentes. Sofrer, sim, mas porque estávamos com menos um é sempre muito mais difícil.
Pergunta do Thiago Ferri do UOL. Abel, você e sua comissão técnica trabalham muito jogadas de bola parada, e o Palmeiras adotou um posicionamento diferente em escanteios, como no lance do gol, com um espaço dentro da área. Foi uma jogada ensaiada pensada para este jogo? Pode falar mais sobre o trabalho em cima dela?
Fazemos muito, mas mais do que tudo é os jogadores terem a mente aberta e o coração aberto para acreditar naquilo que nós lhe dizemos. Isto é fruto de trabalho coletivo. Eu não sou eu que sou responsável pelas bolas paradas, dou as minhas ideias e exijo dos meus treinadores, digo-lhes como é que quero, para onde é que quero a queda da bola, depois eles têm a obrigação de procurar as melhores soluções para encontrar para a equipa. Digo-vos isto honestamente, não sou eu que trabalho as bolas paradas, temos gente dentro da equipe técnica que tem essa missão, tem essa função específica, e eu cobro muito deles, porque sei que as bolas paradas são um elemento fundamental no jogo, e quando os jogadores estão solidários, estão focados e concentrados nestes pequenos pormenores, temos um bom batedor e definimos a queda da bola, quando isso acontece, estamos sempre mais próximos de fazer golo. Mas como toda a gente sabe, nós gostamos da bola parada, porque há várias formas de fazer golo, não há só uma. Podemos fazer golo de lançamento de linha lateral, como já fizemos este ano, podemos fazer golo a puxar o contra-ataque, podemos fazer golo no ataque posicional e podemos fazer o golo em bolas paradas. E também ainda há outra, fazer golos pela criatividade dos jogadores, né? Quando o jogador pega na bola numa meia e vem para dentro, dribla um jogador e faz golo, e é a qualidade do jogador. Portanto, há essas formas todas de fazer golo, e nós procuramos dedicar também às bolas paradas, não só, mas também às bolas paradas, um momento importante. E em função do não tempo que temos para treinar, as bolas paradas é uma coisa que podemos gastar um bocadinho de mais tempo.
Perguntas agora do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, do Felipe Zito, do Globoesporte.com, do Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, e do Pedro Marques, da Jovem Pan. Queria que você explicasse o que você levou em consideração para escalar o 11 inicial com Zé Rafael e Wesley e Rony no ataque. Além da velocidade no ataque, foi tua ideia também fortalecer a linha de marcação? E qual a importância do Felipe Melo numa partida como essa?
Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando quiserem fazer colóquios sobre falar sobre futebol, é das coisas que eu mais adoro. E é por isso que eu delego, por exemplo, as bolas paradas aos meus treinadores que trabalham comigo. E tenho que ter tempo e cabeça fria e fresca para tomar as melhores decisões. Porque, como já disse, sou eu que treino com os jogadores, sou eu que os vejo treinar, sou eu que penso naquilo, porque essa é a minha função. Sei que é a minha cabeça que está em cima também quando não ganhamos, porque é sempre o treinador que paga. E, portanto, eu tenho que pensar naquilo que são as nossas estratégias. A verdade é que depois da lesão do Menino, eu, por norma, não meto jogadores, raramente, depois de vir lesão, a titulares. Não faço isso. É um princípio, é um critério que tenho, seja ele quem for. O Menino tinha-se lesionado, teve uma lesão no pé. Nós sabemos que o Zé Rafael faz também muito bem, faz essa posição como fez. O Patrick também estava fora. E nós procuramos mesmo no último jogo meter o Zé Rafael, que também estava lesionado, se vocês se lembram. Demos um bocadinho de condição ao Zé Rafael e ao próprio Wesley, porque já tínhamos a intenção clara de os meter neste jogo. Eu não vos posso nem vos devo dizer tudo, mas o último jogo serviu para nos preparar para o Paulista, e serviu, por exemplo, para pôr estes dois jogadores, quer o Wesley, quer o Zé prontos para dar uma boa resposta neste jogo. Infelizmente o Zé hoje também saiu por estar ali lesionado, tem sido um campeão, um guerreiro, já vos disse, o Zé, as pessoas não sabem o que o Zé tem sofrido este ano, porque jogou várias vezes e não a 100% para ajudar a equipa em função, se vocês se lembram, nós, eu volto aqui a falar, as pessoas pensam que é fácil chegar a esta discussão das finais, é muito difícil, nós temos que nos lembrar do surto de Covid que tivemos, temos que nos lembrar da grande lesão que teve o Filipe Melo, temos que nos lembrar que o Ramírez, por decisão, teve que deixar o grupo e nós temos que revezar, e o Zé foi um dos mais massacrados. E, portanto, dizer só isto, nós, contra todas as dificuldades, nós estamos juntos, todos somos um, e é este espírito que nós queremos. Quando termos bola, ter qualidade e coragem e confiança para jogar, e quando não a temos, ter organização, disciplina, rigor, porque é assim que eu vejo o futebol.
Pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN. O Grêmio é conhecido por criar muitas jogadas pelos jogadores de meio de campo, que interagem muito com os dos pontas. O quanto essa característica influenciou na escolha pelo Felipe Melo e com o Danilo inicialmente no banco de reservas?
Ah, volto a falar do mesmo. Os jogadores dão-nos características diferentes. Já que falam do Danilo, Danilo teve lesionado também. Isto aqui parece que, quando viemos do Mundial, tivemos, ou seja, vamos outra vez contar o número de jogos, e o que eu queria mesmo era que esses jogos passassem sem lesões. Infelizmente, e era isso que nós queríamos, o Danilo teve lesionado, o Zé Rafael lesionou-se, o menino também se lesionou. Felizmente conseguimos recuperar o Wesley, conseguimos recuperar o Zé Rafael e conseguimos recuperar o Verón. Agora, nós sabemos que o Grêmio tem essa característica, tem muito bons jogadores no meio campo, são jogadores que tratam muito bem a bola, que procuram muito bem os espaços, gostam de jogar de frente, entrar em combinações para depois ligar por dentro ou por fora. Nós sabemos disso, fomos competentes. Como digo, acho que hoje tiveram duas grandes equipas dentro de campo e, na minha opinião, hoje ganhou aquela que nos 90 minutos teve melhor.
Perguntas do Rodrigo Fragoso, da TNT Sports, e do Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Abel, gostaria de entender como você e o banco de reservas vivenciaram esses momentos de dramaticidade do meio para o final do segundo tempo. Em momentos como esse, é mais no coração do que propriamente nas orientações táticas? Você considera o Palmeiras hoje um time forte psicologicamente?
Eu acho que nós vemos demonstrando isso. Acho que o time, não só psicologicamente, como tática e tecnicamente. Agora, eu há uma palavra que eu utilizo muito na minha vida, não é só no futebol, é o equilíbrio. Ganhamos um jogo, nada mais. Perdemos o Mundial de Clubes, fomos crucificados, éramos os piores do mundo, ganhamos a Libertadores, somos os melhores do mundo. Eu não vivo a minha vida assim, eu não vivo a minha profissão assim. Eu gosto de que me critiquem com competência e conhecimento, e nós temos que olhar quando isso acontece, porque nós não sabemos tudo. Gosto muito de aprender, estou a aprender muito no futebol brasileiro, sou o melhor treinador hoje por causa do futebol brasileiro e destes jogadores. Agora, eles sabem que, na minha opinião, não é só no futebol, é na vida. Isto que temos no meio das duas orelhas faz a diferença entre um verdadeiro campeão e alguém que luta para não perder. Essa, para mim, é que é a diferença, é a mentalidade competitiva, é nós sabermos entrarmos para dentro de campo com confiança, com clareza naquilo que temos que fazer e ter a coragem, seja onde for, seja contra quem for, usar todos os nossos recursos para derrotar o nosso adversário. Quando o nosso adversário for melhor, nós só temos que sair de cabeça erguida, cumprimentá-lo como deve ser e pensar no próximo jogo. Portanto, é assim que eu vivo o futebol, é assim que eu vivo a minha vida, não é de outra forma. E é isto que eu peço aos meus jogadores. Quando vocês tiverem dúvidas, perguntem-me, porque nós fazemos análise ao jogo, e é da análise que nós fazemos que vocês têm que ficar na cabeça, é a nossa análise. É a competência do treinador e da nossa equipe técnica, é esses que eles têm que dar aos ouvidos. Quer quando se digam coisas boas ou coisas más, porque nós temos de ter equilíbrio nos dois momentos. Quando perdemos, está lá a nossa toda a competência, e quando ganhamos, a competência também está lá. E muitas vezes nós deixamos-nos levar pelas emoções, porque o futebol é muito de emoções, e quem está à frente, quem lidera, os nossos capitães, o Everton, o Gomes, o Filipe Melo e o Luís, têm essa mesma responsabilidade de passar essa maturidade competitiva para os jogadores, porque, como já disse, são jogadores fundamentais naquilo que é a nossa dinâmica coletiva enquanto grupo, e nós temos muita preocupação naquilo que são as competências sociais.
Pergunta do Felipe Silva, do Portal IG. Novamente o Palmeiras voltou a perder algumas chances de gol. Hoje Luiz Adriano e Rony não concretizaram chances claras de abrir o placar. Quanto faz falta esses gols perdidos?
Repara, as melhores equipas do mundo também as falham. O mais importante é nós percebermos que estamos a criá-las. É percebermos que, por exemplo, no Mundial, perdemos os dois jogos por bolas paradas, um penalti e a seguir nos penaltis. São jogos de detalhes, são jogos de pormenor, são jogos de 50% para cada um. Mas as pessoas às vezes não querem ver isso, não querem reconhecer muitas vezes o mérito dos nossos adversários, e quando os nossos adversários têm mérito, nós temos que o reconhecer. Agora, nós procuramos, através da nossa forma de atacar, eu chamo-lhe as nossas rotas de ataque, que os jogadores percebam quais são os caminhos que temos que percorrer, aonde é que temos que entrar, ter essa frieza e a calma e o gelo nessa zona quente que eu chamo que é a área. Mas eu vejo o Gabriel Jesus a falhar golos, eu vejo os melhores do mundo a falhar golos, mas também os vejo a marcar como os nossos. Portanto, temos é que ter confiança nos nossos jogadores. Foi esta tropa toda que nos trouxe até aqui, foram eles que sofreram, são eles que são os protagonistas, e nós estamos aqui para, dentro dos nossos recursos enquanto equipa técnica, ajudá-los, e é isso, nós estamos aqui para nos apoiar uns aos outros em todos os momentos.
Penúltima pergunta, do André Galvão, do SBT. Um time que disputa títulos ganha uma experiência muito grande. Você tem confiança em afirmar que o seu time hoje aprendeu a jogar essas grandes decisões?
Nós temos jogadores que estão, que o ano passado estavam, uma boa maioria estavam no sub-20. Este ano tiveram experiências, e nós na vida só aprendemos a ser melhores passando pela experiência. Não interessa a idade que eu tenho, interessa as experiências com que eu tenho acesso. E nós tivemos uma Libertadores, tivemos uma Copa que foi sofrida para chegar aqui. Chegámos aqui por mérito, por empenho, por qualidade. Muitas pessoas trabalharam para nós estarmos aqui. Tivemos um Mundial onde as coisas não nos correram bem, mas foi uma experiência enriquecedora para percebermos que é preciso trabalhar coletivamente para nos prepararmos para esse tipo de competições, mas atrás disso traz experiência, traz conhecimento, traz sabedoria, e portanto nós temos que perceber isso. E volto a falar do mesmo, temos que ter o equilíbrio necessário e a cabeça e o coração aberto para aprender com todos os momentos. E infelizmente nas nossas vidas, não sou só eu, é a história que o diz, os momentos de maior aprendizagem são os momentos de maior dificuldade.
Última pergunta, do Alexandre Silvestre, da TV Gazeta. Abel, você disse na última coletiva que iria colocar um time alternativo no início do Campeonato Paulista. Isso vale também para o clássico dessa semana contra o Corinthians?
É verdade, temos aí mais um jogo para jogarmos aí a meio desta Copa. E a minha obrigação é exatamente essa, é dentro dos recursos que temos, preparar cada jogo, fazendo gestão de energia e jogando na máxima força. É isso que nós vamos fazer. Eu já disse, vamos procurar ter uma equipa competitiva, e gosto de ter este jogo a meio da Copa. Acho que é um jogo muito, é o jogo certo para termos a meio da Copa, e portanto vamos, como digo, ver estes jogadores, estão prontos, se alguns deles, o Everton, se estiver bom, o próprio Gomes estiver recuperado, Filipe Melo, Luiz Adriano, se estiverem bons, vão a jogo.
Obrigado, professor. Obrigado. Uma boa noite, família Palmeiras, encerrando mais uma coletiva após a vitória sobre o Grêmio aqui em Porto Alegre.